Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas. É sempre um prazer estar levando para os senhores informações inerentes ao nosso dia a dia do movimento sindical petroleiro. E aí, em nome aí da Secretaria Aposentada, nós já estamos há mais de 11 anos, toda terça-feira, das 18h30 às 19h, através da web rádio Petroleira, levando informações para os companheiros, principalmente os aposentados e pensionistas, para que fiquem participando ou se inteirando do movimento de uma terça a outra do que vem acontecendo. E eu quero lembrar que esse programa é de número 536 e que hoje é dia 26 de janeiro de 2021. E o primeiro mês do ano já está quase terminando. E também, antes que eu esqueça, eu quero lembrar que na terça-feira que vem é a primeira terça-feira do mês, portanto, no dia 2 de fevereiro, às 14 horas, nós teremos a nossa já tradicional reunião mensal dos aposentados e pensionistas da base do Rio de Janeiro, que também já ocorre há mais de 20 anos. Então, há mais de 20 anos que aqui a base dos aposentados do Rio de Janeiro tem essa organização, onde também procuramos levar as informações inerentes do nosso dia a dia. Sempre a gente procura levar pessoas, até convidado para estar participando conosco nas nossas reuniões presenciais, mas, infelizmente, para esse problema que nós estamos vivendo aí há quase um ano sobre o Covid-19 e o isolamento social, está nos obrigando a fazer essa reunião através de gravações, de videoconferências, e que, é claro, que prejudica muito o conteúdo da nossa reunião, porque não é igual quando se tem uma reunião presencial e ali o calor humano, com as perguntas, discussões, as colocações, é claro que a reunião torna-se muito mais emotiva. Mas até quando o Papai do Céu quiser, e eu espero que seja o mais rápido possível, porque a nossa vacina já estão aí, claro que existe uma tabela, né, para que possamos estar tomando essa vacina, essa injeção, mas quem vai falar sobre isso agora, sobre o Covid-19 e sobre isolamento social, é mais uma vez a nossa doutora, a nossa médica do trabalho, doutora Lilian, a qual eu já dou meu boa noite e passo a palavra para a doutora Lilian. Muito obrigado mais uma vez pela presença, doutora Lilian, com a senhora.
Boa tarde, boa noite a todos, boa noite, seu Roberto, boa noite, Rosa. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Sim, seu Roberto, o que a gente tanto desejou, né, que é justamente a vacina, ela está aí, mas a gente ainda vai ter que ter mais um pouquinho de paciência, porque nesse momento as vacinas estão sendo produzidas em larga escala no mundo inteiro. A Índia está sendo um dos maiores produtores de vacina, a China também está mandando insumos para o Brasil. Então, a gente tem esperança de que a gente consiga um número, uma quantidade de vacinas o mais rápido possível para a gente ter um maior número de pessoas sendo vacinadas. Tá? Entretanto, por mais tecnologia que a gente tenha nos dias atuais, a gente precisa de um volume muito grande. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas. E a previsão dos grandes laboratórios, por exemplo, a Sinovac, que produz a Coronavac, a ideia deles é conseguir produzir até o final de 2021 1 bilhão de doses. Isso é um oitavo da necessidade para vacinar todo mundo no mundo todo. Então, a gente fica assim, preocupado, até porque nós ainda somos um país pobre, os países mais, mais ricos, mais capitalizados e melhor estruturados. Tem países até bem mais pobres do que nós que correram e conseguiram as suas doses de vacina e conseguiram contato com os laboratórios para efetivar essa compra. Passaram na nossa frente e hoje nós ainda estamos com uma quantidade muito pequena. Nós temos quase 220 milhões de brasileiros, de habitantes, a gente está na taxa de 217 milhões. E, infelizmente, ainda vai demorar um pouquinho. Ah, então, assim, eu não acredito que a gente consiga terminar esse processo de vacinação ainda no ano de 2021. A gente vai entrar no ano de 2022 fazendo essa campanha de vacinação e pedindo cada vez mais as pessoas que tenham aderência. Infelizmente, não sei ao certo qual é o motivo disso, mas existem muitos profissionais de saúde, muitos profissionais aqui na cidade do Rio de Janeiro, no nosso estado, que são negacionistas, que não acreditam na vacina e que não estão fazendo a sua parte, que é justamente conscientizar a população da necessidade. Então, volta e meia, a gente recebe reportagens e recebe também mensagens de WhatsApp, etc., dizendo que determinado laboratório não vai fazer mais vacina, como recebi hoje, que a Merck cancelou a produção, né, os testes, porque os testes dela, que seriam através do seguindo o modelo da vacina contra o sarampo, seria alguma coisa nessa linha, não deu certo logo de início, e que era melhor as pessoas pegarem a doença e seguir a vida. Essa é a forma como as pessoas colocam, né, dependendo de como você quer entender o que foi dito. A empresa não disse isso, a empresa disse que os primeiros testes que eles fizeram foram muito aquém das doenças, das pessoas que desenvolveram anticorpos através do adoecimento e muito aquém também dos que já foram liberados em diversos países, como a Coronavac e como a vacina da AstraZeneca. Então, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente lê, porque tem gente numa campanha antivacina que é algo que nos assusta. O próprio CFM, não só mudando um pouquinho de foco, ele continua, ele ficou, foi cobrado, né, pela classe médica, foi cobrado pelo país como um todo, para ele se posicionar em relação à questão desse tal de, que é chamado de tratamento precoce, que seria a utilização de azitromicina, ivermectina e a velha conhecida hidroxicloroquina, em que hoje a gente sabe que isso não funciona efetivamente, né? Não modifica o curso da doença. Então, você, de certa forma, está gastando dinheiro e saúde também, porque os medicamentos em si não são isentos de efeitos colaterais. E para nada, até porque a gente bate na mesma tecla. 81% das pessoas terão uma manifestação leve, serão assintomáticos. Entretanto, essas pessoas podem também transmitir a doença. Não esqueçamos disso. Sr. Roberto, encerro por aqui. Tinha mais algumas coisas a falar aqui, até em relação à situação do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Rio de Janeiro, hoje, a gente já está com quase 29 mil óbitos e nós somos o segundo lugar no Brasil, nosso estado é o segundo lugar no Brasil em óbitos. Só que a gente testa tão pouco que nós somos o sétimo lugar em quantidade de infectados. Então, assim, são coisas absurdas que acontecem no nosso estado.
Doutora Lila, eu pediria que a senhora, na medida do possível, claro que o nosso tempo é aquela correria, 30 minutos, como todos sabem, então a gente procura dar entre aí 5 a 10 minutos para a senhora, para que a gente possa ter quase uns 20 minutos para estar dando informe também de outros assuntos que nós vamos ter, principalmente o que está acontecendo com a nossa OMS, que indiretamente vai influenciar também até no trabalho da senhora, que a senhora é uma médica de trabalho, e isso é claro que sabe o problema que nós estamos passando. Mas eu gostaria que a senhora, dentro desse assunto que a senhora está colocando, até em função ainda da discussão, até onde é válido, não é válido, que nós temos certeza que é melhor você vacinar do que não vacinar, mas ainda existe uma grande polêmica, como a senhora começou até falando aí, e nós comentamos isso até no programa passado, mas que a senhora pudesse aí, dentro de 2 minutos, falar, sim, principalmente sobre o Rio de Janeiro, como está o Rio de Janeiro até agora, porque, inclusive, nós estamos com um novo prefeito. E aí nós temos um novo prefeito no Rio de Janeiro, e eu gostaria, então, que a senhora colocasse aí como está com relação ao novo prefeito a questão da nossa vacinação. Pode ser?
Sim. Então, em relação ao novo comando da nossa prefeitura, eu acredito que a gente vai tomar um rumo bom. A princípio, a primeira coisa que foi feita foi cancelar, retirar todos os hospitais de campanha e realocar os pacientes para hospitais construídos em prédios em que destinaram alas propícias para o tratamento e acompanhamento das pessoas que desenvolvessem a doença. Infelizmente, o que a gente vê, né, em relação ao combate ao coronavírus, em relação não só, né, à prefeitura, como um todo, né, as pessoas, infelizmente, continuam andando em conduções, em transporte público, muito cheios. E a gente sempre insiste na mesma lenga-lenga. Temos que evitar ambientes fechados, temos que ter o distanciamento social, o isolamento social. A gente sabe que a gente não vai conseguir mais chegar, são poucas as pessoas que hoje conseguem efetivamente fazer o isolamento social, mas o distanciamento ele é necessário. E a prefeitura, nesse sentido, não está fazendo a parte dela, porque não está exigindo um aumento, uma redistribuição, tanto em termos de horário das empresas, tanto em termos do transporte público, alguma coisa que seja efetiva para que as pessoas possam se proteger. Porque o contágio ele se dá principalmente no contato entre um e outro. Se você está a menos de um metro e meio entre outra pessoa e vocês não estão usando... ambos não estão usando máscara, ou apenas um está usando máscara, o risco é bastante grande daquele que está infectado e contaminar o outro. Então, assim, a situação no governo anterior foi, assim, catastrófica, né? Então, a gente ainda está engatinhando com o novo governo, né? Eu tenho esperança, sempre fico com esperança de que as coisas melhorem, e eu espero realmente que o Eduardo Paes consiga fazer um bom trabalho aí, e a gente vai ficar em cima dele. E principalmente, tem que haver uma vigilância bastante grande para as pessoas não furarem fila. Vamos respeitar.
Ok, doutora Lília. Agradeço mais uma vez, então, a brilhante informação que a senhora tem dado no nosso programa Aposentado Presente, porque, queremos nós ou não, é um assunto mundial. Então, nós, enquanto nós pudermos aqui, se a senhora tiver condições, a gente agradece a sua participação, as informações aí durante uma terça-feira ou outra. Então, fica aqui a seu dispor toda terça-feira, mais ou menos, aí, que a senhora puder vir aqui gravar com a gente agradece. Então, mais uma vez, muito obrigado aí em nome do programa Aposentado Presente.
Passou a despedir. Eu que agradeço esse assunto. É um assunto que eu passo o dia inteiro buscando informações, buscando me atualizar, porque eu fico muito preocupada. Eu não consigo admitir que hoje, em pleno século XXI, a gente ainda perca para uma doença, a meu ver, tão boba. A gente não pode permitir isso.
Vacina. Muito obrigado, já. Um abraço para a senhora. Valeu. Oh. Bom, gente, vamos lá, então, no nosso segundo item aqui, que é a AMS, né? Um problema sério que nós estamos passando, e aí a grande maioria sabia que, a partir desse mês de janeiro, em função da assinatura do nosso acordo coletivo, a Petrobras colocou para a gente 3 propostas no ano passado, nossa ACT 2020-2022, e a terceira proposta, que foi no dia 24 de agosto, já falado, vários programas aqui nossos, em reuniões nossas de aposentados, enfim. Essa proposta era uma proposta indecente para todos da categoria. É uma proposta que, no caso nosso da AMS, que é o nosso ponto, é a privatização da AMS. Estava claro, claro, claro. Eu já nem vou entrar no assunto Petros, que é outro problema sério, né? E aí, dentro da AMS, nós temos o nosso benefício farmácia, né? Porque faz parte dessa discussão. E aí, a parte da discussão também é financeira, não é só saúde. Então, a nossa MS, ela representa, assim, saúde e finança. E é o que está, no momento, batendo no nosso bolso. Então, nós já não estamos bem de saúde, basta ver o momento que nós estamos passando aí com essa doença, que a doutora Lília tem falado aí para a gente, né? O mundo sabe disso, o Brasil não é diferente, e nós do Rio de Janeiro também não. Então, estamos morrendo gente em função de uma doença, e que a Petrobras, o seu gestor, vindo do governo federal e a direção da atual gestão da Petrobras, não está preocupada, gente. Então, burlaram, sim, uma lei que está aí, que a gente vinha discutindo sobre a questão da CGPA 23. Conseguimos aí, pela FNP, seu sindicato, uma liminar. A liminar deveria estar valendo, mas com a assinatura do acordo, pelo que diz, ela foi derrubada. Mas também a Petrobras não precisaria pôr em prática essa CGPA 23. Era uma recomendação para as estatais, e ela impôs. O pior não é isso. O pior é o método que essa gestão vem fazendo. E, a partir do dia 1 de janeiro, foi falado para a gente que é uma associação civil sem fins lucrativos. Olha, a gente vai ter que bater, vai ter que falar durante vários programas sobre essa associação, gente. Se essa associação que já está fazendo o que já está fazendo, que ainda nem terminou o mês, que a gente não aguenta mais de receber telefonemas, e-mails, Instagram, Facebook, enfim, das reclamações que não tem condição de pagar o que está sendo cobrado, se é em função dessa associação, eu não sei, ou se ainda é em função da nossa AMS, porque agora não mais a AMS. Então, todos sabem disso, que agora o nosso plano mudou. Então, nosso plano de saúde Petrobras. Não é mais assistência médica disciplinar como antes a nossa MS. Então, mudou de nome em função aí dessa associação. E a associação diz o quê? Sócios. No regulamento diz que teria uma pessoa lá no conselho como representante, né, dos participantes. Eu não sei como é que é isso, vai ser por eleições. Eu sei que já foi formada uma direção. E aí eu quero vir voltar aí para a questão saúde financeira, o que nós estamos passando. E aí os sindipetros, 5 sindipetros da FNP, tivemos uma reunião na sexta-feira passada, dia 22, aí, com os representantes nossos, do RH, né, os representantes aí junto ao movimento sindical, onde tivemos a reunião lá com o Fabrício, que é o do gerente, representando aí junto ao sindicato. E eu vou passar aqui, inclusive saiu o documento do Sindipetro RJ, após essa reunião, quase todos os sindicatos também colocaram, que é em reunião então com a RH e a comissão de AMS, foi a comissão de AMS, ao qual eu tenho o prazer de participar há quase uns 20 anos, e se não fosse ali a gente, pior, mas a AMS teve um momento sim até de bom, coisa boa para a categoria, e talvez a coisa de uns 3 anos para cá, ela vem caindo muito. Mas o documento dizia o seguinte: em reunião com o RH e a comissão da AMS, na manhã dessa sexta-feira, foi no dia 22 de janeiro, a FNP propôs estorno imediato dos valores abusivos, que são valores abusivos, revisão transparente e detalhada para validação dos extratos e rúbricas e negociação da metodologia, limites e forma de cobrança. E aí o Sindipetro RJ complementa aí com um documento dizendo: se você se sentiu prejudicado, deve enviar para o seu sindicato relato com resumo da situação, últimos 2 contra-cheques, extrato da AMS, o extrato do benefício farmácia, reclamação protocolada no atendimento ou na ouvidoria da AMS e eventual resposta, se tiver, qualquer evidência de desconto abusivo, ilegal ou indevido. Então, vocês podem mandar a reclamação para o e-mail do Sindipetro RJ, sms, sindpetro.org.br. Então, companheiro, tira um extrato, pelo menos, do contra-cheque de vocês, um nome, um telefone, uma matrícula, e manda esse e-mail para sms@sindpetro.org.br, fazendo lá as suas reclamações com relação a esse desconto abusivo, porque a Petrobras e a Petros estão se aproveitando dessa situação e querem acabar de vez com os aposentados e pensionistas. Né? Nós somos um passivo muito grande, na questão da privatização que a ANA, a Petrobras, vem ocorrendo. Depois eles entraram aí no nosso fundo de pensão e agora na nossa assistência médica, gente. Isso aí é claro, evidente. Então, senhores, vai acontecer amanhã para outra reunião, junta aí o RH da Petrobras, esperamos que eles tenham algum retorno para a gente, e que nós falávamos que íamos mandar esses documentos para eles, porque eles insistem em dizer, não, isso foi acordado aí no acordo coletivo, é o que nós estamos praticando, demonstraram lá alguns exemplos, mas em função do que a gente tem visto, não é só isso, não é só isso no acordo coletivo, estão utilizando alguma outra artimanhas que, de fato, não constavam no acordo coletivo. Por exemplo, nós sabemos que nós temos um teto, a nossa margem consignada, nós, aposentados e pensionistas dentro da Petros, que a Petros, né, quando eu falo Petros, falo Petrobras, quando eu falo Petrobras, falo Petros, respeitava essa lei até. Então, dentro de empréstimo que nós tínhamos, pagamentos às entidades, enfim, ela respeitava os 30%. Essa margem nos dava, né, uma certa segurança e que, em determinado momento, ainda era respeitado, principalmente pela Petros. Então, esse desconto, ela fazia dentro desse limite, mas agora eles passaram, né, na questão da MS, o desconto, que era de 13%, para 30%. Então, o desconto passou maior. Além do que nós estamos pagando, aí eu vou ter que falar, mas Petros, o NPP pede equacionamento, que a gente vem sofrendo há anos, principalmente em 2015 e 2018, gente. E foi discutido, quando assinaram o NPP, que foi aprovado nas assembleias, na maioria, né, dos participantes, e que tinha mais de 16 mil pessoas que ganhavam menos de R$6 mil, e que houve um acordo, uma discussão junto ao presidente, seu Bruno da Petros. A FNP protocolou esse documento, que eles iriam, então, estudar uma maneira que pudesse amenizar esse pessoal. Bom, contratamos um economista, o Eric Gil, né, do IBEPS. Eric Gil fez uma tabela do que poderia acontecer com a gente caso esse acordo fosse assinado, e foi assinado. Então, a gente está sofrendo aí, além do reajuste nas mensalidades do grande risco, que está variando aí de 206% a 1.094, esses absurdos também dentro da nossa MS, dentro do benefício farmácia, dentro do nosso grande risco, dentro do nosso pequeno risco. Então, tudo isso está fazendo com que a categoria fique desesperada. E quero lembrar também, espero que não aconteça, mas está dentro desse contrato, que a partir de março, né, março agora de 2021 e 2022, nós vamos ter um outro reajuste, que é a variação médica hospitalar, agora em março. E em janeiro de 2022, nós vamos passar o nosso custeio de 50 a 50, a partir de janeiro de 2022, e também em março terão outro reajuste sobre essa variação médica hospitalar. Enfim, gente, o nosso tempo está quase estourando. Eu quero também aproveitar para lembrar que nós, aposentados de pensionista, vamos ter que sair de casa. Vamos ter que nos mobilizar. Mesmo com esse problema todo de isolamento social, Covid-19, companheiro, não vai dar para a gente aceitar isso ou ficar só falando aqui por videoconferência. Não vai dar. Já estamos aí há um ano e nós vamos precisar fazer alguma coisa. E tem uma reunião nível nacional dos aposentados agora, dia 28, aí, puxado pelo sindicato da FNP, a partir de 14h30. E, como todos sabem também, existe um movimento aí em nível nacional dos caminhoneiros, no dia 1º de fevereiro, que está sinalizando uma possível paralisação nacional, até uma greve, junto com outras categorias, outros trabalhadores, não só os caminhoneiros, e que eu acho que a Petrobras, né, os petroleiros, deverão sim participar. Então, tem a reunião do dia 28, esse ato, dia 1º de fevereiro, e eu acho que nós vamos ter que se mobilizar, gente. Nós vamos precisar fazer alguma coisa, porque, vou repetir aqui, a gente ficar falando por videoconferência, no Zap, vários grupos de Zap, estão roubando a gente, que estamos morrendo. Não vai adiantar nada, não, porque eles não estão nem aí. Se, com nossas mobilizações e greves, vários anos fizemos, presencialmente, parando algumas unidades, sempre foi considerada abusiva, a gente vem sofrendo alguns anos, então, estamos mexendo com eles lá na porta das unidades, eles não estão nem aí para o que nós estamos falando em grupos de Zap, Facebook ou Instagram, não estão nem aí. Que achar que a cláusula que a Petrobras disse que tem aí de garantia de emprego por 2 anos, que vai ser simples assim, ela procura sempre burlar um meio de fraudar o que está escrito. Antes dizia, né, que a lei está acima, né, do que está escrito, agora escrito está acima do legislado, então a gente não sabe mais nada, só sabemos que com relação ao trabalhador é um problema, é tudo vem de gente, tanto faz na justiça como no dia a dia. Eu participei de todas as reuniões, então estou falando porque eu estou presente há vários anos nessa comissão de AMS, como eu falei, já estou há 20 anos, e também nos acordos coletivos. Então, não é de agora. Eu vim participar da luta em defesa do nosso direito. Bom, companheiro, aqui estou falando. Esses 8 meses, quase um ano que nós estamos aqui por videoconferência, só está ajudando, facilitando mais a privatização da Petrobras e a perda do nosso direito. Quando a gente diz que, de fato, esse desconto está sendo abusivo, porque a Petro está fazendo o que não fazia antes, ou seja, a Petro respeitava o nosso, a nossa margem consignável de 30% de toda aquela despesa que nós tínhamos ali, né, dentro do nosso contra-cheque. Hoje ela não respeita isso, em função da Petrobras que está mandando, porque tem um plano 28, tem a questão do benefício farmácia, que isso não existe mais. Né? Ela não entra nessa margem. Então, o que está acontecendo hoje? Primeiro, que de 13% passou para 30%, e aí o benefício farmácia, que não tem código, e não tem percentual de desconto, e que eu falei que a Petro, então, fazia o desconto dentro do nosso limite financeiro ali da margem dos 30%, hoje não respeita. Hoje ela cobra. Acabou, não quer saber quanto que você tem. Quer saber o seguinte, você gastou pequeno risco, tem a mensalidade do grande risco, tem o plano 28, tem benefício farmácia, ela quer descontar. Então, esse é o desconto abusivo. Porque queremos, nós ou não, ou a Petrobras ou a Petro, nós temos o Código do Consumidor. Além do Código do Consumidor, gente, existe o Estatuto do Idoso. Então, no mínimo, a Petro e a Petrobras teriam que respeitar aí o Estatuto do Idoso e o Código do Consumidor. Isso não está sendo respeitado. Por isso que nós estamos falando que o que está sendo descontado é abusivo. Está acima até desse acordo coletivo, como já falamos várias vezes, acordo ruim, mas que foi aprovado em assembleia pela grande maioria. E aí é lógico, os sindicatos. Então, vem a cobrança, mas não foram todos que aprovaram. Alguma parte também foi contra. Mas não interessa, a maioria, basta um, passa a ser a maioria. Diferença, então foi assinado. Estão passando com esse problema muito sério. E aí amanhã, como eu falei, tem outra reunião do Sindipetro aí da FNP com o RH. Vamos ver o que, que eles vão estar falando ainda sobre esse desconto. Nós colocamos várias ponderações, né, em cima desse desconto, o que vai acontecer. Então, eu acho e repito aqui que tem que ter uma mobilização presencial, sim. Sabemos do risco que poderemos ter qualquer aglomeração presencial em função do Covid-19, em função do isolamento social, mas é em função da briga pelo nosso direito, gente. Daqui a pouco uns vão morrer porque não tem mais como pagar nada e não tem mais plano de saúde. E aí está morrendo gente, sim. Agora eu acho que nós temos que brigar pelo manter um pouco o nosso direito, que já estamos perdendo há muitos anos. Então, eu lamento, como falei, aceito as nossas idades, os nossos problemas, a nossa situação, mas eu acho que chegou a hora. Estamos aí para quase um ano nessa situação. Então, nós temos que perturbar um pouco essa gestão, porque se não perturbar presencialmente, vai ser difícil eles olharem para a gente. E aí, os maiores prejudicados, repetindo aqui, somos nós, os aposentados e pensionistas. Então, vamos participar das nossas reuniões, vamos participar das nossas lives e vamos tomar um pouco de coragem, botar máscara, levar lá o gel, álcool, levar o nosso carro de som, vamos convidar os nossos companheiros e vamos nos fazer presentes, talvez, quem sabe, aproveitar a carona aí no dia 1º de fevereiro, nessa mobilização, talvez seja uma greve de caminhoneiros, para estarmos, de repente, sei lá, de 11 horas até as 13 horas lá em frente ao EDIS, fazendo um movimento, um ato em defesa da nossa MF, em defesa da Petrobras, em defesa do nosso direito. Então, fica aqui a proposta. Se os companheiros entenderem que vale a pena, mandar aí um zap, né? Coisa é o zap, para o Sindipetro, para secretários aposentados, para mim, e aí estamos juntos, tá bom? Então, essa é a proposta. Eu sei que temos que fazer alguma coisa, que é arriscado, mas não dá para ficar com o braço cruzado como estamos aí há quase um ano, ok? Gente, um abraço a todos e sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.